Água potável poderá em breve fluir das profundezas do oceano para cidades costeiras atingidas pela seca. Algumas empresas estão apostando que as pressões esmagadoras do fundo do mar podem substituir as bombas que consomem muita energia e os produtos químicos tóxicos que são a verdade inconveniente da dessalinização. Avançando um quarto de milha a mais oceano adentro, elas estão inovando uma forma de transformar água salgada em água potável, reduzindo drasticamente os custos, controlando a poluição e diminuindo os danos ambientais no processo.
Como na Terra ou debaixo da Terra, isso sequer funciona. E isso poderia resolver nossa crise hídrica global? Eu sou Matt Farrell. Bem-vindos ao Undecided.
Este vídeo é um oferecimento da Incogni. Algumas empresas buscam substituir a pressão gerada por bombas de um sistema de dessalinização por osmose reversa, ou RO, pelas pressões do fundo do mar, usando 400 metros ou cerca de 1.300 pés de pressão hidrostática como uma fonte de energia alternativa para alimentar essas bombas com combustíveis fósseis. Sabe aquela dor no ouvido quando você mergulha até o fundo de uma piscina? Bem, agora, multiplique isso por 100. Esse é o tipo de força que essas empresas estão aproveitando. Elas planejam instalar fazendas inteiras de cápsulas de dessalinização no leito oceânico, como aquelas cápsulas de 13 metros ou 40 pés de altura projetadas pela Ocean Well, na Califórnia. Antes de entrarmos em como exatamente elas estão fazendo isso, surge a pergunta: por quê? Por que mergulhar a essas profundezas quando já podemos fazer RO em terra? Bem, o sudoeste do ZEWA está sofrendo uma seca tão severa que o Lago Mead, o maior reservatório da bacia do Rio Colorado, tem marcas de banheira de 150 pés de altura em suas bordas, indicando onde o nível da água estava há apenas algumas décadas. 40 milhões de pessoas em 7 estados dependem do Rio Colorado, mas as terras por onde ele flui estão as mais secas dos últimos 1.200 anos. A crise hídrica está remodelando a vida diária, paralisando usinas hidrelétricas, provocando restrições de água em cidades inteiras e levando agricultores a abandonar suas lavouras. A história está repleta de civilizações que sucumbiram à escassez de água. Os povos ancestrais, Pueblo, abandonaram suas enormes moradias em penhascos no sudoeste americano após décadas de anos secos. Uma mega seca contribuiu para Cadaver's Hour, e o Dust Bowl da década de 1930 viu grande parte das grandes planícies se tornar um deserto inabitável. Mas enquanto essas secas duraram menos de 20 anos cada, o sudoeste está em seu 25º ano sem um fim à vista. O clima da Terra está mudando, e secas plurianuais estão se tornando muito mais frequentes, mais severas e mais caras à medida que continuam a se espalhar. A cada ano, uma área adicional do tamanho de Vermont e New Hampshire combinados sucumbe à seca. No entanto, as populações globais continuam crescendo e se urbanizando, exercendo demandas ainda maiores sobre os limitados suprimentos de água. A questão é: o que vamos fazer a respeito? O que estamos fazendo agora funciona, mas tem seus desafios. Por exemplo, na costa da Califórnia, a usina de dessalinização de Carlsbad está suprindo onde o Rio Colorado não dá conta, transformando água salgada em água potável para cobrir 7% das necessidades do condado de San Diego. Faz parte de uma tendência global crescente, dessalinizar água do mar e água salobra para fornecer água potável para consumo, indústria e até agricultura. Em 2024, aproximadamente 21 mil usinas de dessalinização operavam em cerca de 150 países, dos Estados Unidos ao Sudeste Asiático, com metade da capacidade mundial de dessalinização localizada no Oriente Médio e Norte da África. Mais de 3/4 dessas usinas usam uma técnica chamada osmose reversa, ou RO, como mencionei antes. A RO força a água salgada contra uma membrana com poros microscópicos que permitem a passagem das moléculas de água, mas retém os sais maiores, bem como micróbios e contaminantes químicos. Parece uma solução simples, mas a RO traz algumas complicações importantes. A primeira é que requer uma quantidade enorme de energia. A RO depende de bombas potentes para forçar a água através de uma membrana. E isso consome muita eletricidade, cerca de 3 kWh por metro cúbico, ou 260 galões. Em 2016, a capacidade global de dessalinização era de 38 bilhões de metros cúbicos por ano, consumindo aproximadamente 75 terawatts-hora de eletricidade, tanto quanto todo o Chile consumiu naquele mesmo ano. E com o aumento da demanda por água potável, espera-se que a capacidade mais que dobre até 2050. Mas com grande potência, vem grandes emissões. As usinas de RO dependem quase inteiramente de combustíveis fósseis, tornando a dessalinização uma grande fonte de CO2, dióxidos de nitrogênio e enxofre, e pequenas partículas. Só em 2016, as usinas de dessalinização emitiram 76 milhões de toneladas de CO2, um número que deve saltar para 218 milhões de toneladas por ano até 2040. A solução óbvia seria recorrer à energia renovável. A primeira usina de RO em grande escala do mundo, alimentada por painéis solares, foi concluída na Arábia Saudita em 2018, com capacidade suficiente para 150 mil pessoas. Mas à noite, quando o sol se põe, o impacto ambiental da usina aumenta, pois ela passa a usar a energia da rede elétrica. Então, quando não podemos usar o sol, onde encontramos uma fonte de energia 100% sustentável e ininterrupta? Bem, não procure mais além das cápsulas de dessalinização da Ocean Well,
nas profundezas do oceano. Mas antes de mergulharmos nessa solução do fundo do mar, literalmente, vamos fazer uma pausa rápida. Porque enquanto o oceano pode resolver nossa crise hídrica, o patrocinador de hoje foca em algo um pouco mais pessoal, sua privacidade digital. Eu fiquei soterrado por uma quantidade enorme de mensagens de spam indesejadas por muito tempo. Tenho certeza que você sabe do que estou falando. Bem, o patrocinador de hoje, Incogni, pode te ajudar a chegar à origem do problema e restaurar parte da sua privacidade. Enquanto minha esposa e eu estávamos construindo nossa casa, contratando empréstimos, fazendo seguros e tudo mais que se faz numa mudança, eu notei um grande aumento na quantidade de spam e e-mails promocionais que eu estava recebendo.
De dados, e às vezes eles vendem suas informações
pode ajudar
a
com
suspeita.
Isso. Nós temos o direito de solicitar que os corretores de dados excluam nossas informações, mas isso leva muito tempo e esforço. Eu me inscrevi na Incogni, dei a eles o direito legal de agir em meu nome. E aí foi só sentar e relaxar. Você verá atualizações na sua conta sobre para quais corretores de dados eles enviaram solicitações legais e quais atenderam. Não poderia ser mais fácil. Se você quer retomar um pouco do controle sobre quem tem acesso às suas informações pessoais, experimente a Incogni. Retome seus dados pessoais com a Incogni, use o código UNDECIDED no link abaixo e ganhe 60% de desconto em um plano anual. Obrigado a Incogni e a todos vocês por apoiarem o canal. Muito bem, então vamos mergulhar nisso. É aqui que voltamos às cápsulas de 13 metros da Ocean Well, dessalinizando água no fundo do oceano. A ideia da osmose reversa em águas profundas, ou DSRO, é tão antiga quanto a própria RO. Nos anos 1960, a ideia de instalar e alimentar bombas em profundidade era um pouco mirabolante demais. Hoje, esse não é mais o caso. Em lugares como o campo de gás Ormenland, na costa da Noruega, cabeças de poço no leito marinho se conectam a um hub submarino compartilhado que fornece eletricidade e bombeia o gás para a costa através de um duto. É o mesmo modelo radial, hub and spoke, agora proposto para a dessalinização em águas profundas. Tudo isso funciona porque empresas como a norueguesa F-Subsea desenvolveram bombas que permanecem estanques em profundidades extraordinárias e raramente precisam de manutenção. Também sediada na Noruega está a Flocean, uma spin-off direta da F-Subsea, que pega a tecnologia originalmente projetada para extrair combustíveis fósseis e a reaproveita para extrair água potável do oceano de forma mais sustentável. Isso ainda é osmose reversa, mas cerca de 40% mais eficiente em termos de energia, com apenas 1,7 a 2,1 kWh por metro cúbico de água potável. Isso porque, em vez de aumentar a pressão no lado da água salgada da membrana, as bombas de RO em águas profundas têm uma tarefa muito mais fácil, criando sucção no lado da água potável para manter a água fluindo e se movendo em direção à costa. Além dessas economias de energia e custo, outra empresa norueguesa, a Water Rise, espera que mover a RO para o mar reduza a área terrestre necessária em 80 a 95%. Isso é crucial em áreas urbanas como Los Angeles, onde a Ocean Well está em parceria com o Distrito Municipal de Água de Las Virgenes para construir sua primeira fazenda de água em alto mar. O espaço também é escasso ao longo das costas urbanizadas do Mediterrâneo e na pequena nação insular das Maldivas. Dois locais que a Flocean está visando para suas próprias cápsulas de RO em águas profundas. Embora a RO em águas profundas não precise de muita terra, ela precisa de profundidade, de 300 a 600 metros, ou cerca de 1.000 a 2.000 pés. E para alcançar isso, a Flocean diz que suas cápsulas de RO ficarão a até 6 milhas, ou 10 quilômetros da costa. Isso significa milhas de dutos até a costa e cabos umbilicais longos e caros para fornecer energia às bombas. Essa é uma razão pela qual a RO em águas profundas não foi feita em escala para ser economicamente viável. Mas o CTO da Ocean Well, Michael Porter, imagina o tempo em que essas fazendas de RO subaquáticas funcionarão com energia eólica offshore. Em vez de depender da rede elétrica, elas extrairiam energia de turbinas girando nas proximidades, cortando custos e reduzindo ainda mais sua pegada em terra. Se você está questionando o impacto ambiental de colocar cápsulas de RO no leito oceânico, considere a alternativa, porque a RO tradicional tem um sério problema de sustentabilidade. A RO terrestre consome enormes quantidades de energia para pressurizar a água contra uma membrana. Isso significa que as usinas têm um incentivo econômico para extrair o máximo de água potável possível. 50% de sua captação volta para o oceano, carregando 100% dos sais originais. Isso é uma salmoura duplamente salgada, sem mencionar o coquetel químico usado para pré-tratar a água do mar antes mesmo que ela chegue à membrana. Essa salmoura densa afunda no leito oceânico, estressando peixes e outras criaturas marinhas que não estão adaptadas a salinidades tão extremas. E à medida que a água fica mais salgada, ela retém menos oxigênio, sufocando a vida no leito marinho. Este é um problema enorme. Mais de 155 milhões de toneladas de salmoura são despejadas no oceano todos os dias. Algumas usinas lançam salmoura em águas costeiras para misturá-la mais completamente, enquanto outras a gotejam ao longo da costa ou a diluem com outros efluentes. Mas em vez de apenas gerenciar a salmoura, a RO, em águas profundas, a dispersa completamente. Como as pressões em águas profundas são ilimitadas, não há pressão para extrair cada gota de água potável da água salgada. Da mesma forma que as usinas de RO terrestres fazem. A Oceanwell afirma que seu sistema apenas beberica a água salgada, devolvendo 85 a 95% dela ao oceano, com apenas um leve aumento na salinidade. Para evitar que a salmoura se assente no leito oceânico ou retorne à captação, as cápsulas da Oceanwell a bombeiam para mais alto na coluna d'água, onde as correntes a levam embora. E aqueles produtos químicos de pré-tratamento desagradáveis que mencionei? Bem, a RO em águas profundas os evita completamente, graças a uma diferença fundamental em relação aos sistemas terrestres. As membranas de RO entopem facilmente devido a micro-organismos na água do mar e acúmulo de minerais. Para evitar isso, as usinas de RO terrestres pré-filtram a água do mar com filtros à base de plástico. Persex. Depois, adicionam biocidas como cloro para matar os micróbios. Mas como o cloro danifica as membranas de RO, ele precisa ser neutralizado com outro produto químico, o bisulfito. Basicamente, você está tratando o tratamento nesse ponto. Mais produtos químicos ajustam o pH da água e inibidores de incrustação evitam que minerais como carbonato e fosfato entupam as tubulações. Tudo isso se acumula, mas a RO em águas profundas simplifica tudo. Essas cápsulas de RO ficam na escuridão perpétua da zona crepuscular do oceano, onde algas não crescem e os níveis de oxigênio permanecem baixos. Com tão pouca vida nessas profundezas, a Flocean e a Oceanwell esperam que as membranas permaneçam limpas sem tratamento químico. Mesmo assim, a Oceanwell está tomando medidas extras para proteger a pouca vida que existe nessas profundezas. A empresa está desenvolvendo um sistema de captação que suga a água do mar através de uma série de filtros cada vez mais finos e expele qualquer vida marinha presa no caminho. Este método de captura e soltura é projetado para devolver plâncton e larvas ao ecossistema, ao mesmo tempo em que mantém os filtros limpos e reduz o entupimento da membrana para manter as cápsulas funcionando sem manutenção pelo maior tempo possível. Dito isso, há outra falha de sustentabilidade que a RO, em águas profundas, ainda não resolveu. Mesmo com todas essas proteções, as membranas de RO não duram para sempre. Elas ainda são consumíveis, que precisam ser substituídos a cada 5 a 10 anos. Um estudo de 2016 estimou que 14 mil toneladas de membranas descartadas acabam em aterros sanitários a cada ano, um número que só tem crescido com a expansão da dessalinização por RO. Então, o que acontece quando o sistema eventualmente entope? Como eles sequer saberiam? A Oceanwell diz que o mesmo cabo umbilical que fornece energia da costa enviará dados de volta dos sensores em cada cápsula. Esses sensores permitirão à Oceanwell monitorar o desempenho em tempo real e desligar cápsulas individuais conforme necessário, até que possam ser trocadas por novas. Por enquanto, a Oceanwell está focada em aperfeiçoar seu sistema de filtração na esperança de uma cápsula livre de manutenção. Ela planeja lançar um piloto em 2026, com sua primeira usina comercial atendendo Los Angeles até 2028. Espera-se que a instalação produza 95 mil metros cúbicos, ou cerca de 25 milhões de galões por dia. Isso são 28 mil acres-pés por ano. Dobre isso para uma fazenda em escala real e poderia fornecer água potável suficiente para uma cidade pequena. Nasher P. Se você está se perguntando se substituir cápsulas na escuridão total, sob pressões esmagadoras, a um quarto de milha de profundidade, é complicado, com certeza é. Com décadas de experiência submarina, a Flocean e a Waterize já estão instalando sistemas de RO no leito oceânico. Se a Flocean concluiu recentemente uma demonstração piloto de 4 meses em profundidade e agora está se preparando para lançar uma demonstração comercial de 1.000 metros cúbicos por dia ou 260 mil galões. Então, podemos estar perto de ter água potável na torneira, vinda do abismo. A era da dessalinização chegou e o desafio agora é torná-la eficiente e sustentável. A RO em águas profundas promete cumprir ambos, mas embora possa manter as comunidades costeiras abastecidas, as regiões do interior ainda ficarão desamparadas. E para realmente garantir água diante do agravamento das secas, não podemos apenas produzir mais. Precisamos aproveitar ao máximo o que já temos. Isso significa conservar água, tratar e reutilizar esgoto e fazer cada gota valer. Kyoker. Mas o que você acha? A DSRO é o futuro da água potável ou a ideia é muito mais superficial quando se olha mais a fundo? Deixe sua opinião nos comentários. E não deixe de ouvir meu podcast de acompanhamento, Still to be Determined, onde continuaremos essa conversa. Obrigado, como sempre, aos meus patronos pelo apoio contínuo e por ajudarem a manter o canal. Mantenham a mente aberta, continuem curiosos e vejo vocês no próximo.